Nós temos hoje uma legislação que obriga as empresas a ter um percentual, se não me falha a memória, varia de 3 a 5%, 2 a 5%, dos total de funcionários deles terem esse percentual, conforme o tamanho da empresa, no mínimo de 2% e no máximo de 5%. Em alguns setores que são mais graves, por exemplo, setor de transporte rodoviário, é muito grave, porque normalmente é muito difícil o deficiente ser adaptado à direção. Então, praticamente, fica todos eles em questão de trocador ou na função administrativa. Então, é difícil também de se cumprir a legislação. Eu não estou contra a legislação, estou dizendo a fotografia do mundo real. É difícil. Também, né? Aí já o acréscimo, né? Mas estou dizendo só, dando um exemplo específico. Esse, por exemplo, setor de eletricitários, que é um setor que exige equipamento de segurança, é um setor que tem muito risco. Tem dificuldades também, independente dessa segunda parte que a senhora tem razão, da questão da qualificação do próprio profissional. E da falta e da qualificação, os dois, que na sua pergunta você também falou da qualificação. Bom, eu penso que, inclusive, está sendo discutido agora, até o relator, o André Figueiredo, se não me falha a memória, tem encontrar uma saída, que hoje o principal problema para o deficiente, na minha modesta opinião, é o benefício da bolsa continuada, o benefício que ele tem continuado, que o governo federal, por força da lei, corretamente tem que bancar. A maioria que a gente quer, ou que as empresas querem, não somos nós, as empresas querem empregar, não vão com medo da perda dessa bolsa. Olha, ele não risca dizer assim, eu vou conseguir um emprego, eu tenho o risco de amanhã estar demitido e eu perco a minha bolsa. Benefício continuado. Então, nesse projeto, até conversei, o deputado André é meu amigo pessoal e companheiro também de partido, está fazendo uma emenda para que não se perca essa bolsa. Por quê? Porque é um benefício e a pessoa já é diferente. Ela já tem as dificuldades que a natureza deu. Então, a gente punir quando ele pode produzir, se inserir na sociedade, inserir no contexto, eu acho fundamental essa aprovação e queria pedir aqui, humildemente, que se os senhores senadores, senhoras e senadoras, pudessem nos ajudar nessa aprovação, é fundamental. Depois eu ia pedir até para a minha assessoria enviar para os senadores, por gentileza, para os senadores, o projeto, onde é que está, como é que é, porque era fundamental. Esse não é a única solução, mas vai ajudar muito a solução. E por isso, quando a senadora Ana falou, minha brisolista antiga, eu me lembro a primeira vez que a senhora toma a liberdade de falar para a senhora, no rádio, e ela falou logo depois da morte do nosso líder Brizola, ela falou assim, Lupe, meu nome, eu quero dizer para começar a conversa que eu sou brizolista, eu tenho uma dívida de gratidão que a senhora repetiu agora, eu fiquei muito sensibilizado, porque gratidão e lealdade não prescreve com o tempo. Não depende da pessoa estar aqui para a gente ser grato. Eu faço isso repetidamente, porque o Brizola foi o segundo pai na minha vida, foi que me tirou do nada, e eu sou muito grato, e ele, onde estiver, sempre é uma referência na minha vida, uma luz no meu caminho. E eu me lembro, quando a senhora falou isso, a sua sensibilidade, a sua... É bonito ouvir isso, sabe? A senhora não é do nosso partido, tem outra opção político-partidária, não por falta de a gente querer, não, viu? Por opção dela. Quero deixar claro que é por sua opção. Mas é opção, a gente tem que respeitar. Agora, eu fiquei muito sensibilizado naquele dia, foi logo depois, eu estava indo, voltando no interior, e aquilo me marcou muito, né? Certas palavras, certos momentos marcam a vida da gente. Aquilo mostrou a grandiosidade do seu caráter, né? Porque a gratidão pós-morte, né? Não tem ninguém para ouvir, quer dizer, em tese, acho eu que não está nos ouvindo, foi muito bonito. E quando a senhora fala da questão do portador de necessidade especial, deficiente, que a gente tem que tomar um cuidado, que cada hora a organização deles bota o nome e eu fico apavorado de errar o nome, toda hora eu estou errando. Eles têm que ter um tratamento diferenciado. A perda da bolsa é um dos fatores primordial para eles não quererem. A falta de qualificação também, porque muitos não conseguem se adaptar a algumas profissões, e a discriminação, tem muita também, não se iluda que tem. Porque esse ser supremo aí, cada um dá o nome na sua religação com Deus, ele, quando nos dá a dificuldade da audição, nos beneficia na visão. E assim, ele dá mais sensibilidade. É impressionante como desenvolve outras sensibilidades acima da média normal naquilo que não lhe é tolhido de ter. É a minha percepção. Então, tem muita discriminação ainda, viu, Senador? Muita discriminação da sociedade, muita discriminação do empresário. E eu quero pedir humildemente, a gente está, inclusive, estamos fazendo um plano de qualificação muito específico para isso, porque é muito difícil. Porque cada um, né, o deficiente físico é uma realidade. Se é deficiência da motora, é outra realidade. Se é mental, uma outra. Cada um é uma adaptação muito difícil, é muito delicado. E eles não aceitam discutir, com razão, perda de direito. Então não adianta querer discutir que vai tirar a bolsa dele, porque isso, eu acho, a minha opinião pessoal, é um absurdo, porque ele já é privado de algumas questões. Então, essa questão de a gente conseguir manter a bolsa e ele podendo trabalhar, já é, modestamente, um grande caminho para solucionar. E eu queria humildemente pedir ajuda de vocês, porque aí mostra a sensibilidade.
Quem sabe, ministro, não atrapalhando, quem sabe... Se eu não me engano, o senador Paulo Paim, nós, alguma coisa tramita aqui, já discutimos, porque se...
Tem.
Se ele ganhar mais no mercado de trabalho, com a qualificação, ele puder ganhar mais do que a bolsa, pode eventualmente até suspender a bolsa, mas a hora que ele sair do mercado, ele tem aquela...
Ele reporta exatamente isso.
É
isso que está discutido aqui.
É só para ajudar, ministro, só dizendo que essa iniciativa já existe também na Casa. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que nós já aprovamos, contempla também essa visão, está lá na Câmara, mas eu acho que, vindo por parte do Executivo, essa força, Vossa Excelência sabe que é outra história.
Amigo, eu estou junto. Só como já... Isso, inclusive, se não me falha a memória, está adaptado numa medida provisória.
Isto.
Então, essa medida provisória já tem acordo, nós já conseguimos acordo governamental.
Muito bem, aí que resolve.
Mas era importantíssimo a participação dos senhores senadores, porque vocês são a representação da população no Senado, né?
Muito bem.
Então, eu estou respondendo isso com a questão que o senhor falou da deficiência. O senador Paim, três argumentos que são importantíssimos. Primeiro, da rotatividade. É muito alta, das mais altas do mundo, a rotatividade brasileira. Só que no Brasil tem uma fotografia também que a gente tem que entender. Nós temos três setores da nossa economia que têm rotatividade altíssima, mas natural, legítimas. Por exemplo, setor agrícola. Tem safra e tem entre safra. Então você não pode mudar isso por decreto. Setor de comércio varejista. Você tem épocas da... Enfim, sazonal, né? Você tem Dia das Mães, se contrata milhares, mas não é no dia, não. É nas semanas anteriores, porque as indústrias têm que preparar e tal. Dia das Crianças, Natal, Ano Novo, tem datas específicas. E serviços, a mesma coisa. Então, tem características de rotatividade que são fáceis de a gente ter. Agora, tem outras que não têm entendimento. Tem outras que partem de duas avaliações que nós estamos aprofundando essa discussão. Uma, e eu não posso negar isso, com dor da esperteza de algum trabalhador. Ora, sai daqui, pega o seguro-desemprego, fica 3-5 meses tranquilo da vida e volta depois para fazer a mesma coisa. Não é pequeno o número disso, não. Infelizmente. Estou acusando, gente. Estou falando... Eu tenho obrigação de falar a realidade. Outra, que é mais grave, é da economia, do mercado ruim, mal, perverso. Por exemplo... Hoje, senadora Ana Amélia, senadora Lídia, nós temos esmagadora maioria de mulheres trabalhando com nível superior, completo e incompleto. Mas, tipo, 65% de mulheres, a mais do que homens, no nível superior, completo e incompleto. Em média, ganham 30%, 25%, 30% a menos do que homem na mesma função. Então, o que acontece? As empresas demitem um homem para contratar duas mulheres. Olha, eu vou mandar esse estudo para você, que não é minha opinião, não. É dados, é números, entendeu? Então, aí, respondendo ao senador Paim, é a perversidade do mercado que fica assim, por que essas mulheres ganham menos? Tendo a mesma função, a mesma formação, a mesma função e a mesma formação. Eu não estou falando de setor diferente, eu não estou falando que uma é entendeu? Eu estou falando... Então, aí tem os absurdos no mercado que chega a ser insano. Entendeu? Então, você tem razão, a rotatividade acaba extrapolando todo o bom senso. Quando você fala da questão da Previdência, eu brinco sempre com o meu primo rico, eu chamo o Garibaldi primo rico, porque ele fica em cima, e a Previdência tem uma arrecadação. Eu só dou notícia boa para ele, porque cada vez que aumenta o emprego, aumenta a arrecadação da Previdência. Nós temos que tomar muito cuidado. Porque a sociedade, isso é uma opinião muito pessoal, não é governamental, é minha como cidadão. Eu acho que tem uma deformação nas contas da Previdência que, para mim, é irracional. Por exemplo, a Constituinte de 88, eu ajudei a revisá-la, ela outorgou aos trabalhadores rurais o direito à aposentadoria sem eles nunca ter contribuído pela Previdência. Eu sou a favor, pelo amor de Deus, não sou contra. Agora, isso não é despesa da Previdência. A Previdência não pode ter despesa daquilo que ela não é responsável. Isso é despesa do Tesouro. Não sei se eu estou conseguindo me fazer compreender.
Está claríssimo, ministro.
Se a gente separar essa despesa, tira o grosso do déficit previdenciário. Não resolve, entendeu, senador Suplicy? Não resolve, mas empata o jogo. Eu penso que nós temos que rediscutir algumas coisas com profundidade com a sociedade, que, para quem começa agora, é diferente para mim. Eu, por exemplo, eu tenho 54 anos, como eu trabalho desde os 13, eu tenho 40 anos de contribuição à Previdência. Eu tenho vergonha de me aposentar, mas isso é uma questão da minha cabeça. Cada um tem a sua, eu respeito a cabeça de todos. Que eu não me sinto digno com o meu país, eu com 54 anos de idade, em plena atividade, dá minha despesa para a Previdência. Mas é minha cabeça, eu não estou querendo que ninguém tenha a minha cabeça, é meu direito como cidadão achar isso. Agora, eu vivi uma época diferente de quem está começando o mercado de trabalho agora. Os medicamentos, alimentação, tudo isso progrediu muito. Então nós temos que discutir uma nova Previdência para quem está entrando no mercado de trabalho agora. Porque ele tem que cumprir, e mais, eu acho que a Previdência tinha que ter uma avaliação, uma opinião pessoal, repito que eu não tenho nem o direito de invadir a seara, que não é minha, é uma opinião como cidadão. Eu acho que a Previdência tem que diferenciar como você tinha os salários mínimos diferenciados pelos estados brasileiros. Porque são realidades diferentes. A realidade de quem vive num Brasil chamado Brasil mais profundo, no Nordeste mais profundo, que tem mais dificuldade de alimentação, que tem mais dificuldade de saúde, é diferente da minha, que vivo no Sudeste, que tem, em tese, todas as melhores condições do que o do Nordeste. Eu acho que nós tínhamos que examinar isso com uma profundidade de quem quer ver a questão social e a questão do Estado andando lado a lado. Porque a Previdência nada mais é do que o ressarcimento de quem ajudou a contribuir com o Estado brasileiro. Nós não estamos aqui fazendo favor a ninguém. Todo cidadão, meus pais, meus avós, minha mãe agora, todos que contribuíram com a nação, não é só com o trabalho, não é só com o desconto deles, é com o trabalho efetivo da Constituição. Tem que ser repensado. Penso eu, para quem começa agora. Desculpe, fechando, você falou também da questão do Pronatec. Nós estamos dentro do Pronatec, principalmente nessa área do seguro-desemprego. Vai ser feito muito com o Sistema S. O Sistema S, a senadora perguntou sobre ele, o Sistema S trabalha muito autônomo, viu, senador? Todos os convênios com o Sistema S do Ministério do Trabalho são pagos. O Ministério paga. Todos os convênios são pagos pelo Ministério. Por exemplo, ele ganha uma licitação, nós pagamos o processo dele. Há agora, tem um ano, um acordo feito em que, ao longo dos próximos 5 anos, ele vai dar um aumento até chegar a 66% de gratuidade. Chegar a 66% de gratuidade. Hoje ainda não chega. Hoje deve estar em quase a metade chegando, 47, 48. Então, todos os convênios, eu estou falando a verdade, mas é a verdade. Eu dou para vocês, eu posso inclusive pedir para a equipe botar os números e mandar para o gabinete. Não estou falando contra nem a favor de ninguém, estou dizendo a fotografia real. Eu penso, por exemplo, tem alguns setores, pena que o meu senador Armando não está aqui, que é impossível o trabalhador pagar. Como é que você vai formar um eletricista num curso que o cara está desempregado tendo que pagar R$1.200 por mês? Sim, senhor, R$1.200. Todos que nós executamos são conveniados, só para deixar claro, licitações, eles ganham algumas, a maioria, o Sistema S ganha porque eles têm um equipamento mais competente, eu não estou tirando o valor dele. Eu só furto o Sistema S, eu fiz datilógrafo, meu primeiro emprego foi por causa que eu cursei no Senac datilógrafo pista. Era uma Remington desse tamanho que parecia uma arma pesada, ASD, FG, CSD, LK, JH, a gente ficava ali, e eu comecei a bater máquina mais rápido, queria ganhar um dinheirinho, foi meu primeiro emprego, com 13 anos de idade, foi batendo máquina, fazendo serviço para fora. Então eu não tenho nenhuma discriminação, eu estou dizendo a fotografia real. Todos os convênios feitos com o Ministério do Trabalho são pagos. São pagos. Todos os convênios do Sistema S com o Ministério do Trabalho são pagos. Então, nós temos que discutir isso com muita transparência. Por quê? É um custo que chega a 2,5% da folha dos empresários. É um custo. Eu não estou condenando ninguém, eu acho que ele presta um grande serviço, mas tem que ser discutido o objetivo dele. Também falando para a sua questão dos auditores, eu acho que a senhora está coberta de razão. Eu estou no governo, mas não vou mentir nem omitir a minha opinião. Eu estou lutando para que a gente tenha o maior número possível. Por exemplo, nós já chamamos, foram quantos o total? Vocês lembram dos auditores que chamamos antes dessa última remessa? Você lembra, Paulo? É muita coisa, faz tanto, 2 anos, né? Bom, agora, no máximo... É, da última. 600. Estamos chamando mais 200. Agora, o que é a lei? Eu não posso mais prorrogar, porque eu já prorroguei justamente querendo vir. E eu não posso mais chamar ninguém além do que esse percentual, porque é o percentual da lei. E aí a senhora está coberta de razão. Eu sou obrigado, já estou preparando, já estou mandando para o planejamento, para ano que vem, ver se eu faço um novo concurso. E a senhora tem razão, é mais custo, é demorado, tem que passar para o Tribunal de Contas. Correto, não estou... Eu estou dizendo que o tempo disso poderia ser muito mais eficiente.
Para contratar o mesmo número de pessoas.
Claro, muito mais eficiente. Só ter uma ideia, hoje, na Esplanada, por força de um convênio, de um TAC, que temos as últimas que nós fizemos com o Ministério Público, nós somos o único ministério que não temos mais terceirizado nas funções, fim. Só nas funções meias, só tem na área de portaria, de limpeza e segurança. Bom, então, 3 mil substituímos. A senhora não tem ideia do trabalho que foi fazer esse concurso. Primeiro eu tinha 3 mil funcionários, que eram a memória do Ministério, alguns estavam há 20 anos lá, que eu perdi. Eu não posso fazer nada, porque é concurso. Eu tenho que fazer para todo mundo republicano e mim. Segundo, depois que eu faço, o que aconteceu? 60% dos concursados, nobre senadora, fizeram um concurso para outro setor e foram embora, para ganhar mais. Quase 80%, falou meu executivo. Quer dizer, e aí eu fico numa defasagem. Por exemplo, eu já estou com mais de 650. Agora o planejamento já me comprometeu a chamar mais esses 600 da área administrativa. Agora, o Estado brasileiro, eu lembro sempre isso, porque em 1970, aquele Miguel Gustavo fez uma música que eu adoro, aqueles 90 milhões de ação, eu lembro. Hoje são 200. Nós não podemos imaginar que o Estado que atendia 90 milhões tem que ser o mesmo que atende 200 milhões. É claro que tem que ter bom senso, não pode ter emprego, mas o concurso público é o único instrumento republicano e democrático. Não tem outro. Eu sou um raivoso até defensor do concurso público. Mas eu quero confessar à senhora, a senhora está coberta de razão. É um custo para o Estado a gente não ter maneira de poder chamar o concursado, tem que fazer um outro concurso. Mas é da lei. Outra coisa que você... Bom, trabalho doméstico, só para... É a última coisa que tu falou aqui, e do Fundo de Garantia do FAT também. Do trabalho doméstico, a gente tem que... Eu estou trabalhando agora, pena que a senadora não está aqui, tem dois nós para a gente resolver. Eu quero apresentar uma projota com um projeto com consistência, depois vocês aqui vão discutir. Que são aquilo que já foi falado aqui, as diaristas, como regula as diaristas, porque ela também tem que ter o mesmo direito. Como é que vai fazer a previdência dela? Como é que vai ser o seguro-desemprego dela se ela não é de um patrão só? E a hora extra? Como é que fica a questão da hora extra? Como é que fica por causa da questão da hora do almoço para quem mora na casa do patrão? Então, não é simples. Não, isso não é assim, não. Porque eu estou tentando criar o que eu estou chamando de simples da doméstica. O que eu chamo de simples da doméstica? Nós criamos uma série de benefícios corretos, no meu entender. Agora mesmo o governo aumentou em 50%, o meu governo, corretamente, os limites para o pequeno e médio empresário. Para um pequeno e médio empresário, mas que tem uma empresa. O patrão individual não é empresa. Ele é um cidadão que precisa de um auxiliar. Ele tem que ter benefício. Eu defendo, e vai sair assim, a minha proposta é essa, que tenha benefícios para quem garantir o emprego, para quem assinar a carteira de trabalhador doméstico. Senão nós estamos fazendo uma legislação que não vai funcionar. Então nós temos hoje em torno de 5 milhões de trabalhadores domésticos, aí incluindo, entre 5 milhões, não é só que trabalha em casa, que trabalha em sítio, e fazendo todo tipo de trabalho que atenda a casa, o sítio, que não tem carteira de trabalho assinada. Se eu não criar uma motivação para o empregador, ele não vai empregar. Um exemplo, o desconto do imposto de renda. Está lá, tá, não, tem que ser até o máximo de um salário mínimo. Quer dizer, o governo vai tabelar quanto a iniciativa privada pode pagar pelo mínimo? Está errado! Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. A tabela não, pode descontar até o máximo, aquele percentual, até o máximo de um salário mínimo. Está errado. Pode descontar até quanto a pessoa efetivamente pagar. Porque senão, eu estou dando esse exemplo. Outro exemplo, a Previdência. Isso eu já conversei, estou conversando. Tem que ser uma alíquota menor. Por que tem que ser uma alíquota menor? Porque não é uma empresa estabelecida comum que visa o lucro. É um cidadão que está... Claro! Então, isso já está avançado, a Previdência já topou. Nós temos que criar isso que eu mesmo fiz. Eu acho que essa semana, depois eu vou voltar a falar com a senadora Vanessa tiver, nós estamos terminando o nosso projeto para trazer, porque a nossa ideia é assim, apresenta o projeto de lei com gesto científico. Não adianta a gente ratificar o que a OIT falou se não apresentar o projeto de lei. Senão a gente está enganando a população. Então tem que ratificar e depois aqui, eu quero me dispor, eu venho a hora que os senhores quiserem aqui, os senhores e senhoras senadores, que a gente tem que debater nessa casa, que é a casa que faz a lei. Eu respeito muito o legislativo, porque eu já fui legislativo. Só quem nunca foi legislativo concorda em desprezar a instituição democrática do poder legislativo, porque ela é que é a garantia da democracia. Onde não há poder legislativo, não há democracia. Não tem no mundo outro setor que não seja essa correspondência. Tem alguns setores até que mantêm o poder legislativo para dar aparência de democracia. Mas sem a liberdade de todas as minorias, da oposição, de funcionamento do poder legislativo, não há democracia. Então, eu quero trazer isso aqui para conversar com os senadores depois com a Câmara, para debater, porque a gente não é infalível, a gente pode estar com uma coisa na cabeça errada, e no discurso, no debate, a gente procura evoluir. E fechando mesmo, você está faltando o FGTS e do FAT. Foi você que me perguntou. Sim. Os dois estão, claro, estão altamente. Eu queria pedir, Paulo, para depois você mandar, não só para a senadora, como para todos, todo o balanço.